Lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o conhecimento de Deus, é prudência, porque por mim se multiplicam teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Presta atenção, volta ao verso 10, isso aqui é continuação, um versículo está continuando o outro. Aqui está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é repetido no Velho Testamento dezenas de vezes. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E esse temor, quando você ganha, quando você pratica, você ganha sabedoria. E a sabedoria faz com que os seus dias se multipliquem e os anos de vida se acrescentem. Isso significa que você não apenas ganha uma vida longa, você ganha também vida dentro dos seus dias. Você não tem que andar depressivo, melancólico, você não tem que andar abatido, cabisbaixo. Mas a Bíblia fala que o temor do Senhor traz sabedoria que prolonga a vida. Aí você fala, pastor, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é ter medo de Deus? Porque se o temor é ter medo de Deus, não tem um problema, porque agora Ele é meu Pai, e eu sei que Ele me ama, e eu sei que Ele tem pensamentos bons a meu respeito, e eu sei que Ele sempre está com os braços abertos para mim, eu posso chegar com ousadia, eu não tenho mais medo de Deus, porque o amor dEle lançou fora todo o medo do meu coração. Porque o medo produz tormento, e o amor não é aperfeiçoado com medo, então é preciso ter segurança. Então, o que é esse temor? Então, eu não vou discutir com você teologia, alguns dizem que temor é reverência, eu acredito e respeito, mas eu queria te dar a definição de Jesus de temor, porque eu acho que isso é que nos importa. Lá em Mateus capítulo 4, verso 10, quando Jesus é tentado pelo diabo, o diabo então diz, olha, o diabo mostra para Jesus os reinos deste mundo, ele diz, olha, isso foi me dado, eu dou para quem eu quiser, eu dou para você, se você ajoelhar e me adorar. Mas Jesus responde para ele, arreda-te ou retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus farás o quê? Adorarás, e só a Ele darás culto. Isso, Jesus, nesse texto de Mateus 4, ele vence o diabo usando a palavra. Então, ele está fazendo uma citação, ele está dizendo, está escrito. E significa que ele está citando um versículo do Velho Testamento. Que versículo que é esse? Então, todos os estudiosos concordam que ele está citando Deuteronômio 6, verso 13. Só que lá está um pouco diferente. Jesus disse, ao Senhor teu Deus adorarás. Mas aqui, em Deuteronômio está escrito, o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, Jesus trocou a palavra temor por adoração, e trocou a palavra servir por dar culto. É interessante porque em inglês, a palavra culto é serviço. Então você diz que domingo você vai para o serviço da igreja, porque você vai cultuar a Deus, você vai servir a Deus. Jesus trocou a palavra temor aqui por adoração, porque ele está contando o quê? Que o verdadeiro temor é adoração a Deus. Bom, se você então entendeu qual que é o conceito que Jesus tem de temor, temor é adoração, então a gente pode voltar novamente lá para Provérbios 9, verso 10, e aí a gente pode trocar a palavra temor, porque Jesus trocou. Então você pode dizer, adoração do Senhor é o princípio do quê? Aquele que adora o Senhor ganha sabedoria para tomar decisões. Aquele que adora o Senhor sabe o caminho certo para escolher. Aquele que adora o Senhor vê onde a mão de Deus está agindo. Aquele que adora o Senhor tem discernimento a perceber a ação do diabo. Aquele que adora o Senhor percebe a voz de Deus no seu espírito. Aquele que adora a Deus se torna sábio. E por isso seus dias se prolongam, e ele tem qualidade de vida. Então é muito importante que você adore a Deus. Agora, tem muitos irmãos, é muito triste, tem muitos irmãos que eles amei, eles gostam de mim, eu me sinto honrado. Muitos irmãos gostam de mim e eles apreciam o momento da pregação da palavra, o que é muito bom. Mas preste atenção, o culto não é só a pregação da palavra. O culto também é um momento de louvor e adoração. Está entendendo? Então muitos irmãos, eles fazem questão de vir depois. Fazem questão de chegar depois da adoração, porque consideram a adoração uma coisa pequena, uma coisa irrelevante. Mas Deus não considera algo pequeno. Deus considera muito, muito precioso quando os seus filhos se colocam diante dele para servi-lo. Mas aí tem uma coisa muito comum que já virou teologia no meio dos crentes, né? Muitos crentes, quando a gente exorta ele, a gente fala para ele: irmão, você precisa de adorar a Deus. Ele fala o quê? Pastor, a minha vida é um culto a Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Deus sabe que tudo é para ele. Minha casa é dele, minha família é dele, meu trabalho é dele, eu sou dele. A minha adoração é mais profunda, não é meramente um cântico. Parece bonito, mas é mentira. Por quê? Porque a Bíblia não diz em lugar nenhum que adoração é um estilo de vida. A Bíblia diz que adoração é um momento que você separa para Deus. Presta atenção, você é casado. Quantos homens casados tem aqui? Se a sua esposa está perto de você, ela vai me ajudar agora a te fazer falar a verdade. Então, muitos homens, vê se você como esposa aceita um negócio desse. Seu marido nunca separa um tempo só para você. Ele nunca tem um dia que ele sai para comer, nem que seja um sanduíche só com você. E aí você fala para ele: amor, eu queria ter um tempo só nosso. O que, que ele fala para você? Eu sou teu. A minha vida é tua. O meu dinheiro é seu. Mentira também. O meu trabalho é seu. Presta atenção, você como mulher, você cai nessa conversa? Por que Deus vai cair? Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Se você que é mulher não cai nessa lorota, você fala: não, mas eu quero sim, segunda-feira à noite eu quero um tempo para mim. Entendeu? Por quê? Essa é a atitude que mostra de fato que ele valoriza você. Mais do que filho, mais do que casa, mais do que o futebol dele, mais do que qualquer coisa, ele está dizendo: esse tempo é seu. Todo homem tem que fazer um momento desse na semana para sua esposa. Isso, e seu casamento vai florescer se você fizer isso. Não tem que ser todo dia. Sua mulher nem está exigindo todo dia. Se for todo dia, ela vai cansar. Mas é preciso que haja um momento. Quantas irmãs concordam comigo? Mas o que acontece? Tem muitos irmãos que acham que Deus é assim. Eu não preciso separar um tempo para dizer para Ele que eu o amo. Eu não preciso separar um tempo para eu cantar para Ele, para eu fazer um salmo para Ele, para eu engrandecer, elogiar e dizer o tanto que Ele é maravilhoso. Nós pensamos que não precisamos disso. Precisa. A sua intimidade com Deus requer isso. Por isso a Bíblia chama isso de culto. Ao Senhor teu Deus darás culto. A sua vida não é culto o dia inteiro. Tem hora que você não está cultuando, você está trabalhando, você está jogando futebol, você está no banheiro, você está fazendo muita coisa, não é culto. Mas esse momento aqui ninguém discute, você está aqui cultuando a Deus. Há poder nisso. Quantos entendem que há poder? Mas também há poder quando na sua casa você coloca uma música ungida no seu CD, no seu som. Tem que ser uma música ungida, mas isso é muito relativo. Tem música que os irmãos acham que é ungida, eu não acho. E tem música que eu sinto presente de Deus e você não gosta. Então, tem muita coisa pessoal envolvida nisso. Mas coloca uma música ungida, uma música que toca no seu espírito, que você pode cantar junto e erguer a sua voz e adorar a Deus na sua casa. Isso muda o ambiente da sua casa, isso tira demônios de perto da sua casa. Demônios querem atacar, mas eles não toleram um lugar santo, santificado. Não toleram. O lugar é santificado porque você está lá adorando. Transformou a sua casa numa extensão da igreja. É um lugar de culto a Deus. Aleluia. Paulo diz que nós somos cheios do Espírito quando nós fazemos isso. Lá em Efésios capítulo 5, vamos ler lá, Efésios capítulo 5, verso 18, o que que Paulo diz? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, porque está disponível, está à disposição para você, encha-se, está na mesa para você, encha-se. Mas como, Paulo? Eu quero me encher. Aí Paulo fala, você vai se encher falando entre vós. Presta atenção, Paulo não diz aqui cantando, não é? Ele fala falando. Por que que ele começa falando de falando? Porque tem gente que não sabe cantar. Tem gente que vai cantar, parece que está conversando. Quão grande é o meu Deus. Aí você ouve, fala, ele está cantando, ele está rosnando, o que que ele está fazendo? Você não sabe direito, porque tem gente que é assim. Mas aí, para você não se sentir constrangido, Deus falou, você pode falar que eu vou considerar música. Falando entre vós com salmos. Isso significa que você pode pegar o salmo de Davi e apresentar diante de Deus. Cantar com a letra dos salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Os hinos, se nós cantamos aqui, nós chamamos às vezes de corinhos, né, cânticos, mas são hinos. Também são aqueles hinos antigos, são hinos. Todos esses têm seu lugar, ok? Devemos cantar porque eles são ungidos. E também cânticos espirituais. Cântico espiritual é quando você canta em línguas para o Senhor. Porque você fala em línguas, mas às vezes você pode, além de falar, também cantar em línguas ao Senhor. Então você simplesmente pega o tom e você vai deixando o Espírito te levar, e você canta ao Senhor. Quando você faz isso, Paulo está dizendo que o Espírito vem te enchendo, e nós precisamos ser cheios de tal maneira que sejamos transbordantes. O louvor é algo muito poderoso. A Bíblia fala que Jacó teve duas mulheres. Ele não quis, né? Você sabe a história, o sogro dele enganou ele, e ele acabou tendo que casar com duas irmãs. Uma se chamava Lia e a outra Raquel. Lia era a mais velha, mas Jacó não gostava de Lia. Não é que ele tinha nada contra ela, é que ele era apaixonado pela Raquel. Só que no dia do casamento o pai o enganou e entregou como noiva a outra. Quando ele viu, ele ficou perplexo com aquilo, mas não podia mais voltar atrás, estava casado. Mas ele não era apaixonado por ela, e sim pela outra. Agora você vê, você como mulher, se vê agora num relacionamento desse, algo tão estranho. Mas Lia queria muito conquistar o amor do marido. Ela queria conquistar o amor de Jacó. E a Bíblia fala que ela usou de estratégia para isso. Ela resolveu ter filhos. E os filhos era a maneira, a tática, a arma que ela tinha, ou pensava ter, para conquistar o amor de Jacó. E a Bíblia fala, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis 29, verso 31. Gênesis 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ou a fez fecunda. Ao passo que Raquel era estéril, presta atenção, Deus não fez Raquel estéril, tá bom? Deus não fez Raquel estéril, mas Deus fez Lia fecunda, são coisas diferentes. Deus libera bênção e favor, mas Deus não quer trazer e jamais vai trazer sobre os seus filhos esterilidade, mas só frutificação. Quando dizem amém? Raquel era estéril, concebeu pois Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Rubem, o nome Rubem, significa eis o filho. Eis o filho, é como apresentação, eis aqui, eis o filho. Rubem, em hebraico significa isso, é o significado do nome. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida, esquecida, deixada de lado, e me deu mais este, e chamou-lhe, pois, Simeão. Simeão significa ouça, ouça. Eu sei que sou estranho para nós hoje colocar um filho um nome desse, mas ouça. Mas quando você junta o primeiro com o segundo filho, qual o significado que dá? ouça o filho. Eis o filho, ouça-o. Isso já é uma pregação. A vontade de Deus é que todo lugar do Velho Testamento que fala de filho, está falando de Cristo. Cristo é o filho que haveria de vir. Está me entendendo? Então o que o Senhor está dizendo para Lia? Olha o filho, olha para o filho. Você hoje tem enfrentado também situações onde você tem usado de estratégias, métodos, que você pensa que vai resolver seu problema. O Senhor está dizendo, olha para o filho, olha para Cristo, não confia nos seus estrategemas, não confia na sua tática, não confia na sua esperteza, olha para o filho. E a Bíblia fala, outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, o marido se unirá, porque lhe deu à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi, porque Levi significa unido, unido, por isso ela disse, agora meu marido se unirá a mim, porque Levi significa unido. Olha o filho, una-se ao filho, achegue-se ao filho, entenda que você está em unidade com ele. Mas veja, nada disso adiantou, parece que nada disso tocou em Jacó. Mas ela teve um quarto filho, de novo concebeu e deu à luz um filho, e então disse, olha o que ela disse agora, ela mudou sua postura. Sabe o que ela falou? Dessa vez eu vou louvar ao Senhor. Cansei de tentar conquistar esse homem. Cansei de tentar usar esse método, essa estratégia. Dessa vez eu vou louvar o Senhor. Presta atenção, aplique isso em qualquer circunstância. Talvez você já fez de tudo para ter aquela promoção. Hoje diga, dessa vez eu vou louvar o Senhor. Você já fez de tudo para poder conquistar alguma coisa que você tem buscado, uma casa, um carro, ou não sei qual problema você tem enfrentado nesse jejum, pelo qual você tem orado, e pode ser que você já fez de tudo, e parece que nada acontece. No quarto filho, ela disse, desta vez eu vou louvar o Senhor. E ela colocou o nome do filho de Judá. Judá significa louvor. Louvor. As duas palavras mais usadas no Velho Testamento para louvor é halal. Halal, de onde vem a nossa palavra aleluia. Esse alelu é halelu, é halal. Muito parecido com a palavrinha no árabe. Não sei se você já viu na televisão, às vezes, quando eles estão fazendo aquelas festas, eles ficam halal. Já viram aqui? Eles estão falando algo parecido com hala, hala, hala. Sério, hala, parece estranho para nós, mas em hebraico é halal, significa louvor. A segunda palavra mais usada no Velho Testamento é yadar, de onde vem a palavra yuda, que significa louvor, louvor. Por isso o Senhor Jesus é o leão da tribo de, que significa louvor, ele é o leão da tribo dos que louvam. Aquele que peleja por aqueles que louvam, porque ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia, irmãos. A palavra do Senhor é tão preciosa, tão maravilhosa, porque o louvor é também uma porta. Lá em João, capítulo 10, verso 9, Jesus disse, eu sou a porta, é uma afirmação categórica, eu sou a porta, eu sou a porta, as ovelhas entram por mim. Mas lá no Salmo 100, verso, acho que é no verso 9, verso 4, diz o quê? Entrai por suas portas com ações de graça e com louvor. Ele diz, eu sou a porta. Como é que você entra pela porta? Com ações de graças e louvor. Isso significa que o louvor abre a porta. O louvor abre porta. Feliz é aquele que descobre essa chave espiritual e vive essa realidade. Porque todas as vezes que você louva, a porta da graça é aberta. Pastor, por que porta da graça? Porque graça não é doutrina. Graça é uma pessoa. A Bíblia fala que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça veio, porque a graça é Cristo, e esse que é a graça está dizendo o quê? Eu sou a porta. Aquele que é a graça dizendo eu sou a porta, porque a porta é a graça, e quando você entra pela porta com ações de graças e hino de louvor, você está abrindo a porta do favor na sua vida. Você está abrindo a porta do favor na sua vida. Agora, por que, que eu estou dizendo para você que vai abrir a porta do louvor? A Bíblia fala lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, como é que você abre a porta? Com louvor. Quando você louva, você está abrindo a porta e o Senhor vai entrar na sua casa, ceiar com você e você com Ele. A palavra Yadá é interessante, porque ela significa duas coisas, na verdade. Ela significa louvor e significa também ações de graças. Por que, que eu digo que é interessante? Porque os tradutores não sabem, às vezes, qual que é a melhor tradução naquele versículo. Então, mais ou menos a metade das vezes que aparece a palavra Yadá, a tradução é louvor. A outra metade, a tradução é ações de graças. Porque é a mesma coisa no hebraico. Louvor é igual ações de graças. Você sabe qual é o contrário de louvor? O contrário de louvor é reclamação. Esse é o contrário de louvor. Olha como a coisa, na Bíblia, tudo se encaixa. O louvor abre as portas da graça, mas a reclamação abre as portas da lei. Por quê? Quem louva, ele está dizendo o quê? Quem louva, quem agradece, está dizendo o quê? Eu recebi de graça, Deus me deu. Eu não merecia, mas Ele me deu, vou louvá-lo. Mas quem reclama, está dizendo o quê? Eu merecia mais do que isso. Eu merecia e não estou tendo. Então, quem reclama, anda pelo merecimento. Quem anda pelo merecimento, está andando na lei. E quem anda na lei, o resultado é maldição. Maldição. Por isso, reclamar, murmurar contra Deus é algo tão sério. Não é que Deus fica melindrado, oh meu Deus, Ele está me ofendendo. Não, o problema somos nós mesmos. Todas as vezes que andamos pelo merecimento, o resultado é maldição da lei. Mas todas as vezes que abrimos as portas da graça, o resultado é favor e mais favor vindo sobre nós. Pastor, mas é muito difícil não reclamar, difícil demais, pastor. Você está andando nesse trânsito, é difícil não reclamar. Você está numa fila do INSS, é difícil não reclamar. Pastor, a vida é tão difícil, como é que eu vou fazer? Então toda hora eu estou atraindo maldição. Então Deus é tão bom que Ele te deu uma proteção. Naqueles momentos que o negócio está mais complicado, cante louvores. Louve. Você está louco para dar uma reclamada? Você fala aleluia. Aleluia. Oh Jesus, louve, simplesmente louve. Eu estou numa fase agora do aleluia. Qualquer coisa que me fala, eu digo aleluia. Essa minha viagem agora, eu falei aleluia no check-in, no check-out, para comissário, todo mundo que chegava me servia alguma coisa, me falava obrigado, eu dizia aleluia, saía sem querer, sem planejar. Eu acho que esse cara pensando, esse sujeito deve ser muito religioso, né? Fanático. É, quase acertaram. Mais ou menos isso mesmo. Aleluia. Entende? Aleluia. Essa é a proteção. O louvor te protege do merecimento. O louvor te livra do merecimento. O louvor te livra da maldição da lei. Por isso temos que louvar continuamente. Ponha um louvor no seu carro. Louve andando. Se você não tem carro, compra um, não sei o que você vai comprar, põe no seu celular, faz alguma coisa, arruma um fone de ouvido, mas louve continuamente, que há poder. Louvor é uma porta da graça, mas também uma porta de esperança. Olha o que diz Oséias 2, capítulo 15. Oséias 2, 15. Põe na corrigida, por favor. RC. Isso, muito bem, obrigado. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor. O vale de Acor vai se tornar uma porta de quê, meus irmãos? Esperança. Acor, a palavra Acor vem de Acã. Se você não conhece muito a história bíblica, eu vou lembrar para quem conhece, Acã é aquele cara lá no livro de Josué que pegou os despojos de Jericó. E por causa disso veio a praga no meio de Israel. Então Josué lançou a sorte sobre cada tribo, sobre cada família, e a sorte caiu em cima de Acã. Então Acã significa perturbação, inquietação. Então o vale de Acor, eles não traduziram Acor, poderia ter traduzido para português, e ficaria o quê? Vale da perturbação, da tribulação, da inquietação, do desespero. Quando você estiver nesse vale, o Senhor está dizendo, haverá uma porta de esperança. Por que que haverá essa porta de esperança? Porque ali você vai cantar, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que você subiu da terra do Egito. O Egito simboliza o mundo. O tempo que você saiu do Egito é o tempo que você se converteu. Aquelas canções que você cantava quando você se converteu, talvez nem cante mais na igreja, mas no dia que você passar pelo vale de Acor, haverá uma porta de esperança para você, quando você abrir a sua boca e cantar ao Senhor. Canta quando não tiver vontade de cantar, canta quando parecer que a sua alma está abatida, pesada, é nesse dia que você precisa cantar. Eu sei que aquele que está atribulado, que ele menos quer é som, barulho, música, ele não quer, mas nesse dia oferece o sacrifício de adoração e louvor ao Senhor, apresenta diante dele, e uma porta de esperança se abrirá para você. Eu quero dizer para você que nesse jejum uma porta se abriu para você, uma porta de favor, uma porta de graça. Por quê? Porque muitos dos irmãos fizeram o propósito realmente vir os 21 dias, estão vindo todo dia, e todos os dias você tem, mesmo no meio de dificuldades, mesmo no meio de uma luta que você está passando, você decidiu, eu vou lá, eu vou cultuar ao Senhor, e eu vou exaltar o seu nome. Quando você fez isso, o Senhor olhou para você e Ele abriu uma porta diante de você. Eu estou te dizendo em nome de Jesus, há uma porta aberta diante de você, e aquele que tem a chave de Davi, ele abriu. Você sabe qual é a chave de Davi? É o louvor, porque Davi, ele é o louvador da Bíblia, o adorador. A chave de Davi é o louvor. Aquele que tem a chave é Jesus, e quando ele abre, ninguém fecha. Não tenha medo de coisa alguma, porque também se ele fechar, ninguém abre, ninguém vai passar, entende? Você está guardado, mas Deus tem aberto a porta. A porta, eu sei que parece muito com Silvio Santos, né? Porta da Esperança, não tinha um negócio desse? Não sei se ainda tem, presta atenção. Mas eu lembro desse programa. Então a pessoa era sorteada para ir lá, se não me engano, e ela tinha um sonho, não é? E aí ela contava o sonho, e ele então contava na televisão se alguém queria realizar o sonho daquela pessoa. Lembra disso? E a pessoa então ia. E tinha uns programas que era tão emocionante, porque a pessoa estava sonhando às vezes com a casa, pois tinha, aparecia alguém que dava a casa para ela. Na hora que abria a porta, aparecia o sujeito com a chave para entregar para ela. Arrepiante. Mas a coisa mais triste é o dia que abri a porta e não tinha ninguém lá. Você viu algum desses programas? É frustrante. Imagino que ela foi embora frustrada. Num país de 200 milhões, não tem ninguém que gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Mas eu quero dizer para você que com Deus é diferente. Quando Ele abre a porta, você nunca será frustrado. Porque é Ele mesmo que vai suprir você. Ele mesmo é que vai trazer para você o que o seu coração tem aspirado, suspirado, ansiado. E às vezes você nem falou para ninguém, mas você lá no seu travesseiro, você já chorou quietinho, baixinho. Deus ouviu, Deus viu, e Ele vai te livrar do vale de Acor. Quantos dizem amém em nome de Jesus? É promessa do Senhor, vai te livrar. lá em Juízes capítulo 1, verso 1, a Bíblia fala que depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá para pelejar contra os cananeus? Quem primeiro? Verso 2 diz: e o Senhor respondeu: Judá subirá. Presta atenção, no deserto, quando as tribos avançavam, Judá era a primeira a ir. Quando eles chegaram em Canaã, eles não sabiam qual ordem seria agora, porque quando eles estavam no deserto, os 40 anos, Judá é que ia à frente. Mas eles entraram em Canaã, e o Senhor respondeu para eles: continua a mesma coisa, continua o mesmo princípio, Judá vai na frente. Hoje, você precisa saber a mesma coisa, o que vem primeiro é Judá. Judá significa o quê, meus irmãos? O que vem primeiro? Antes de qualquer coisa, louve ao Senhor. Antes de qualquer coisa, louve ao Senhor. Antes de falar qualquer coisa, de contar qualquer notícia, antes de compartilhar qualquer coisa com alguém, entra para o seu quarto e louve ao Senhor. Adora ao Senhor, prostra diante dele, adora. Simplesmente adora, com palavras, próprios salmos, palavra de louvor, porque o que vem primeiro é Judá. E quando Judá vem primeiro, então o Senhor nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Judá é a porta da vitória, mas Judá também é uma outra porta. Quero compartilhar com você para encerrar, Isaías 60, verso 1. Olha o que diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Está falando de coisas espirituais, não é de energia elétrica. Está falando de trevas espirituais. Então, as trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos, mas sobre ti aparece resplendente, resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Irmão, a glória de Deus está sobre você, está sobre nós. Quando nós nos reunimos aqui, tem glória acumulada no ambiente. Eu não sei se você percebe isso, mas eu tenho percebido isso todos os dias. Todos os dias. E é uma coisa tão preciosa, porque eu tive que viajar, eu não tinha planejado fazer o jejum desse jeito, então eu tinha marcado já duas viagens, não tive como desmarcar. Homens de Deus falam, homens de Deus cumprem o que falam. Então eu tive que ir. Mas foi precioso eu ter ido. Por quê? Porque quando eu planejei esse jejum, eu não pensei no Brasil, eu pensei só em nós aqui. Eu estou pregando é para vocês aqui, eu estou pensando na nossa igreja aqui em Goiânia. Mas Deus tem pensamentos muito mais altos do que os meus. Eu estava lá em Porto Alegre, eles fizeram uma reunião da igreja, devia ter lá uns 1000 irmãos na reunião. Eu postei no Instagram, alguém viu minha postagem? Aleluia, os irmãos estão me seguindo mesmo. Então, eu perguntei lá para eles: alguém viu o jejum? Eu fiquei perplexo. Todos eles estavam acompanhando o nosso jejum online, todos eles, e vieram compartilhar milagres comigo. Eu cheguei em São Paulo, lá em São Paulo, infelizmente a gente não conseguiu um lugar suficientemente grande. A nossa igreja é muito grande em São Paulo hoje. Então eles fizeram reunião por segmento. Então, primeiro dia, sexta, foi homens, hoje foi mulheres, e amanhã vai ser jovens, porque não cabe todo mundo no ginásio da Portuguesa que a gente estava fazendo. Eu postei hoje também, se alguém viu. E o que acontece? Eu perguntei lá para os irmãos, eu realmente caí o queixo. Olha assim, 70% ergueu a mão, estavam acompanhando a gente aqui ao vivo, enquanto a gente ministrava. E o testemunho, e depois veio uma fila de gente dar testemunho para mim. E eu agora fico com medo de contar os testemunhos aqui e trocar as coisas, porque eu me confundi tudo com as coisas que eles contaram. Mas coisas impressionantes. Né? Uma irmã chegou em mim, mas ela estava assim tão irradiante. E ela falando: pastor, eu tinha acostumado a viver mal. Eu tinha alergia, alergia de tudo. Eu vivia com alergia, mas eu tinha acostumado com aquilo, eu vivia daquilo. E ela dizia, tinha uma alergia principalmente que eu odiava, que eu quase morria, é alergia de tinta fresca. E ela falou, eu tinha que pintar minha casa. E aí teve uma reunião que você estava lá, e alguém falou, as crianças vão orar com os alérgicos. Lembra disso? Eu falei, teve isso mesmo lá. E ela falou, eu vou receber de longe. E ela disse que orou, e na semana seguinte ia pintar a casa, ela já tinha até alugado um lugar para ela ir enquanto estava pintando. Mas ela, na hora, sentiu algo descendo pelas narinas dela, e ela falou, fui curada. E ela veio me contar, pastor, na semana seguinte, os pintores foram lá, até com tinta, óleo, aquela tinta mais forte, eu não senti nada. Ele falando, todo mundo na minha casa que nem tinha alergia, não suportou ficar lá, eu dormi a noite inteira e estava lá pela internet. E o testemunho dos irmãos a seu respeito, é que de longe eles ficam dizendo, puxa pastor, como eu gostaria de estar lá, porque parece que tem tanta unção no meio dos irmãos. Falei, tem, os milagres quem faz lá são os irmãos, não sou eu, não tem nada a ver comigo, os irmãos é que oram. Os irmãos é que estão fazendo campanha, e os irmãos mesmo oram, e as coisas acontecem, porque a luz, a glória de Deus resplandece sobre você. O louvor faz isso. No verso 11, vai para o verso 11, aí diz, está falando de nós, a glória resplandece sobre nós, aí diz, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Naquela época era reis, hoje em dia é presidentes de empresas, CEO. E aqui está dizendo que, deixa no verso 11, aqui está dizendo que as suas portas nunca se fecharão, isso significa que Deus abriu uma porta na sua vida. Deus abriu uma porta na sua vida, e por essa porta vão ser trazidas riquezas das nações para você. É o que está escrito. É o que está escrito. Mas que porta, pastor, é essa? Vai para o verso 18. Aí o Senhor fala que porta que é essa. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos seus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas... Como é que é o nome da porta? O Senhor disse que é uma porta que vai ficar aberta continuamente. E enquanto essa porta está aberta, serão trazidas a você riquezas das nações. Para quem que vai ser trazido? Para esses que têm essa porta do louvor. É interessante, a palavra salvação no original, você sabe qual palavra que está aqui no original? Yeshua. Yeshua. Seus muros se chamam Yeshua. Você sabe como é que é o nome de Jesus em hebraico? Yeshua HaMashiach. Significa Salvador ou Messias. Yeshua, aqui está dizendo que os seus muros se chamam Yeshua. Quem cerca você, quem protege você, tem um nome, chama-se Yeshua. Você pode escrever aí na sua Bíblia, se você tiver Bíblia de papel, porque está em português. Os teus muros se chamam Salvador, salvação. Mas no hebraico se chama Yeshua. O Senhor Jesus está nos cercando, filho. Ele nos cerca. Amém? Nós somos o seu rebanho, o seu aprisco, e somos guardados. Mas tem uma porta. Essa porta é para entrar... bênçãos. Presta atenção, eu não estou dizendo para você que você vai louvar e ganhar dinheiro, ok? Não tem essa postura, eu não vou louvar para ganhar dinheiro, não, eu vou louvar pelos motivos que eu já te falei, eu vou louvar ao Senhor, porque o meu coração é para Ele, porque eu sou cheio do Espírito enquanto eu louvo, eu quero ser cheio dEle. Você não louva para ganhar dinheiro, porque se você louvar para ganhar dinheiro, aí você não está louvando. Mas se você louvar genuinamente, eu quero dizer para você que as riquezas serão trazidas para você. Se você está desempregado, você vai ganhar um emprego. Se você tem emprego, vai ganhar um emprego melhor. Se você tem uma empresa, sua empresa vai crescer, vai prosperar. O Senhor vai te abrir portas, porque na sua vida tem uma porta que foi aberta. Antes era uma porta de graça, depois uma porta de esperança, mas agora você está vendo que tudo é uma porta de louvor. louvor a essa porta. Basta que você abra a sua boca, faça como Paulo e Silas, simplesmente comece a louvar, louvar na hora mais doída, louvar na hora que está tudo inflamado, louvar na hora mais escura, quando tudo parece sem solução. A Bíblia fala que eles começaram a louvar e os demais presos ficaram calados ouvindo, acharam bonito, porque era a glória de Deus resplandecendo. Mas o que eles não imaginavam é que Deus iria participar do coro. E quando Deus canta, as coisas mudam. Uma coisa que eu acho muito bonito, não sei se você já leu as Crônicas de Nárnia. Se você não leu, talvez você pode ter assistido o filme. E nas Crônicas de Nárnia, Aslan, o leão, simboliza Cristo. Os irmãos já ouviram falar disso? Estou falando grego com você. Ok. Eu gosto muito dessa coleção. E é muito bonito a maneira como, nas crônicas, eles descrevem como Aslan criou todas as coisas. Lá diz que o rei, o leão, ele criou todas as coisas enquanto cantava. E à medida que ele cantava, as coisas surgiam, brotavam e floresciam. É lindo isso. É lindo isso. A Bíblia fala que Deus apenas falou. Mas a Bíblia não entra em detalhes. Pode ser que foi um falar melodioso, cheio de ritmo, amém? Cheio de harmonia, cheio de vida. E onde o Espírito de Deus está, um cântico novo vai brotar dentro de você. Isso é o que o Espírito faz. Pode ser que você ainda não viu concretizado a promessa pela qual você está orando, pode ser. Mas eu quero dizer que a porta foi aberta. Segura essa promessa com você. Pode ser que você ainda está sentindo a dor, está sentindo ainda o peso, mas eu quero dizer que o louvor vai tirar todo jugo. Mas tem uma coisa que eu não falei, eu vou encerrar com isso. Quando eu te contei a história de Lia e seus 4 filhos, ela fez tudo aquilo para conquistar Jacó. Mas no 4º filho ela falou: agora eu vou louvar, agora eu vou louvar ao Senhor. E a história para aí. Mas no final da vida de Jacó, acontece um fenômeno. Está lá em Gênesis 49. Quando Jacó foi morrer, Lia tinha morrido antes dele. Jacó pediu para ser enterrado junto com ela. Não pediu para ser enterrado junto com Raquel. Mas Raquel não era a mulher que ele amava? Era. Mas no final da vida, em algum momento, ele se apaixonou por Lia. E no final ele falou: quero ser enterrado com ela. O louvor mudou o coração do homem e fez um final feliz para a história. É que você sempre pensa em Lia como a rejeitada, mas no final Jacó quis descansar do lado dela. A gente quer descansar do lado de quem a gente é apaixonado e ama. Quando ela falou: sabe uma coisa? Eu vou louvar ao Senhor. Deus se encarregou de fazer uma obra sobrenatural. Eu queria desafiar você hoje a fazer a mesma coisa. Hoje eu vou louvar o Senhor. Eu não estou vendo, não estou sentindo, parece que nada aconteceu, mas hoje eu vou louvar ao Senhor. Quantos querem fazer isso hoje? Fiquem em pé então, vamos cantar ao Senhor.